aos 29 de máxima. Nesta tarde, em direto, estamos à conversa com a Áurea, que vai regressar aos palcos no domingo, no dia 16, em Faro, nas noites F, aqui uma versão alternativa do Festival F, que este ano, por causa da pandemia de Covid-19, não vai acontecer. Áurea, bem-vinda, boa tarde e obrigada pela disponibilidade.
Olá, boa tarde.
Boa tarde, viva.
E muito ansiosa, não? Imagino.
Prazer. Super ansiosa. É a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Portanto, que venha dia 16.
Exatamente, está mesmo quase, ainda há bilhetes para quem te estão a ouvir, já há poucos, mas ainda há, portanto estão nos locais habituais, se quiser marcar presença neste concerto. Oh, Áurea, mas como é que foi este período de confinamento, de afastamento dos palcos, para alguém que vive tão intensamente a profissão, como é que foi?
Não vou mentir, acho que foi complicado para todos nós, para todos os artistas, para todas as equipas. Tive, falando obviamente do meu caso pessoal, tive altos e baixos, porque se por vezes me sentia um bocadinho mais otimista, depois ia um bocadinho abaixo quando percebia que a nossa agenda de concerto, que já estava composta para o verão e que ia acontecer, quando cada um dos concertos caía, ficava assim um bocadinho triste. Mas agora estou numa fase um bocadinho mais otimista. Acho que já temos reunidas todas as condições para poder voltar aos bocadinhos e para nos habituarmos também a esta nova normalidade, entre aspas. E acho que as coisas vão começar a correr melhor para o nosso sector.
Áurea, deixa-me só perguntar-te. Tu há pouco utilizavas esta expressão de à medida que os concertos iam caindo, e significa que não se aperceberam desde logo do impacto que queria haver também para o sector com a pandemia. Quando é que perceberam realmente que iam ter tudo cancelado, que ia haver aqui um verão, até porque é muitas vezes no verão que os artistas trabalham com mais regularidade. Quando é que perceberam que praticamente não ia haver verão para os artistas, para o trabalho?
Nós começámos a perceber-nos durante a fase de quarentena, quando estávamos confinados, exatamente quando vimos as datas a cair sucessivamente, todos os dias caía qualquer coisa.
E chegaram a pensar que era algo momentâneo, que ia haver ali uma reviravolta que permitisse um verão com mais trabalho, por exemplo?
Não, sinceramente, e tendo noção daquilo que se estava a passar a nível global, do que se estava a passar em todos os países, eu para mim seria muito, muito difícil pensar num verão com concertos, com muitas pessoas reunidas, com grandes ajuntamentos e afins. Então eu meti logo desde muito cedo na minha cabeça que este ano ia ser mais calmo. E como é óbvio, nós temos é que ter cuidado com as pessoas e preservar a saúde de toda a gente, e isso é o mais importante acima de tudo. Agora, nesta altura, reunidas todas as condições, acho que podemos aos poucos voltar a fazer concertos, a fazer espetáculos, porque realmente todos os concertos e todos os espetáculos seguem as regras da DGS. E acho que está reunida toda a condição para a segurança e saúde de toda a gente.
Claro, e porque vocês também precisam trabalhar, não é? Nós aqui já falamos com muitos artistas, enfim, muitas pessoas do meio, há contas para pagar e, portanto, faz todo
o
sentido.
Muito difícil, claro.
Exatamente. Áurea, mas tocavas aí num ponto muito, muito importante. É curioso, eu estava a ouvir-te falar dessa questão mais psicológica da gestão de tudo isto. O Salvador Sobral, há pouquíssimo tempo, também em entrevista ao Observador, falava precisamente dessa gestão difícil que é, de repente, alguém que tem sempre tudo muito agendado, não é? Uma agenda muito preenchida, que está constantemente a mudar de sítio, de repente não ter absolutamente nada. E foi o mais difícil.
É horrível, na realidade. É péssimo, é mesmo muito mau. Mas depois também nos cabe a nós metermos as nossas ideias no sítio, reunirmos e contarmos com as pessoas mais próximas. Naquela altura, no início do confinamento, eu saí da minha casa, porque eu moro sozinha, decidi sair da minha casa. Fui ter com os meus pais para passar a quarentena toda com eles, caso eles precisassem de alguma coisa ou eu própria, e então estive um bocadinho mais amparada pelos meus pais e aproveitei basicamente, e olhando para o lado positivo de tudo isto, para aproveitar e para passar tempo de qualidade com os meus, porque há anos, há 10 anos que eu não passava tanto tempo, por exemplo, com os meus pais. E então aproveitei para meter tudo isso em dia, e essa foi, para mim, foi a parte positiva disto tudo. Foi a única parte positiva.
Claro, e conseguiste ser produtiva também? É, conseguiste, enfim, já começar a planear coisas novas ou nem por isso?
Basicamente, durante a quarentena, não. Só quando voltei para Lisboa, para a minha casa, e comecei a fazer alguns trabalhos pontuais, é que comecei, olha, ok, isto pode continuar, não vamos sentir-nos derrotados agora neste momento, vamos ganhar aqui força, e eu tenho a sorte de trabalhar com pessoas incríveis que puxam por mim a toda a hora. O meu jeito é incrível, o meu irmão, a minha cunhada, todos eles me metem no sítio quando eu estou um bocadinho mais negativa. E então comecei a tentar compor e a trabalhar em trabalhos novos.
Portanto, nos próximos tempos vamos ter novidades, é isso?
Ah, sim.
Ótimo. E a representação, no meio disso tudo, porque estavas aqui também com esse projeto, não é? Voltar a representar, aliás, tu fizeste parte de uma curta que saiu há pouco tempo também.
Exatamente, a escritora saiu há muito pouco tempo, está a concorrer para uma série de prémios, felizmente, e é uma paixão que eu ainda tenho dentro de mim, acho que nunca vai morrer.
Áurea, conta-nos um bocadinho sobre essa curta. A maior parte das pessoas, se calhar, não conhece esse lado da Áurea atriz neste projeto, com alguns nomes sonantes também, do meio português, da Lula Carmo, do Afonso. Sobre o que é que fala esta curta e onde é que entra nisto tudo, Áurea?
Esta curta, ela explora muito a parte psicológica de um dos personagens e as relações que essa personagem, a protagonista, pela Catarina Lima, e as relações que ela tem com o Afonso Pimentel, que é o marido dela, e com a Clara, que é a irmã, que sou eu, é a minha personagem. E é uma curta muito forte. Mesmo a nível de imagem é muito, muito forte e foi realizada pelo Hugo Pinto.
É engraçado tudo isso, sim, que foi concluído, sim, obviamente, antes da pandemia. É engraçado, sim, agora perspectivares este teu caminho também na representação agora, já neste período, porque enfim, tudo vai mudar, não é?
Sim, tudo vai mudar na realidade. Eu quero continuar a fazer o meu trabalho na música, como é óbvio, e é o meu plano número um, é o meu plano A.
Mas está disponível para mais propostas nesta área da representação?
Ah, claro que sim. Nós não conseguimos dizer que não é uma coisa que adoramos, não é?
Claro que
acho
sim.
Acho qualquer um de nós.
Claro que sim.
Eu tinha muito medo de voltar à representação, eu tirei teatro, aliás, não cheguei a acabar o curso porque decidi apostar na música a 100%, e então no terceiro ano desisti da licenciatura, mas era suposto seguir a área da representação. E durante muito tempo, durante estes quase 10 anos, tive parado e ganhei um medo profundo de voltar à representação, porque tinha muito medo de não estar ao nível.
E o facto de seres uma figura pública, porque já há esse medo, por vezes, do palco, essa falta de à vontade, o tempo vai passando, mas o facto de seres uma figura pública levou depois a que entrares neste projeto se tornasse um bocadinho mais difícil, com os holofotes apontados para ti?
Eu acho que, acima de tudo, foi um processo interno, foi muito meu. Uma insegurança minha, eu tinha medo de não estar ao nível de envergonhar qualquer coisa, muito a nível pessoal, e foi muito importante o trabalho do meu gente, do Miguel Birra, durante estes anos todos, a chatear-me a cabeça e dizer: Mauri, vai lá, tens que ir. Mas tu estavas a estudar isso e querias tanto seguir representação, e eu acho que tu consegues fazer, e se não tentares nunca vais saber. E então, passado um tempinho, ele conseguiu convencer-me e daí ter arriscado novamente, e foi a melhor coisa que eu fiz.
E sentiste que estavas preparado, ou foi uma espécie de prova de superação?
Foi uma prova de superação, foi ali aos poucos. Depois também fiz uma telenovela, fiz a Nazaré, fiz um papel na Nazaré, na telenovela da noite, e foi um personagem mais composto, e tive que gravar mais tempo, mais dias, com o elenco, com atores incríveis. Depois, esse foi outro pequeno, grande pormenor. Eu tive muita sorte com as pessoas com quem trabalhei, com as equipas com quem trabalhei, que foram espetaculares, e aceitaram-me de uma forma incrível, ajudaram-me imenso. E então eu tive meio trabalho de casa já feito, por todos eles que estavam à minha volta e percebiam que eu não estava na minha área de conforto e uhum. fizeram os possíveis e os impossíveis para me ambientar ali naquela família, naquelas famílias.
Bem, mas são dois universos que se tocam, não é? O que é que tu levas de um e de outro?
Sim.
Consegues misturar os dois, não é?
Ui, na realidade eu acho que são mundos um bocadinho diferentes. Tocam sim, mas eu acho um bocadinho diferente porque no palco normalmente as pessoas assumem personagens e falam muito por aí.
Era aí que queria chegar, sim.
Mas eu no palco não consigo arranjar paralelismo porque eu não assumo personagens. E sou muito eu. Eu estou a interpretar muito no momento e com aquilo que tenho e com aquilo que sou. E para personagens de ou curtas, ou filmes, ou telenovelas, é um trabalho demoroso que tem que ter estudo, tens que perceber muito bem a tua personagem, onde é que ela se insere, qual é que é o seu ambiente, as pessoas estão à volta, e existe todo esse trabalho de casa, mas são duas coisas que sem dúvida nenhuma me dão um imenso prazer, e o paralelismo para mim está entre os outros atores com quem nós trabalhamos e os músicos. É um dar de energia e um receber de energia.
Exatamente,
essa
o trabalho
parte
conjunto.
É que, exatamente, essa é a parte que eu consigo aqui associar à música e à representação. Acho que é extremamente importante.
Nota-se muito entusiasmo quando falas disto, portanto estou muito contente
e adoro.
Estou muito curiosa para ver também esta curta escritora que confesso que ainda não vi, mas estou muito curiosa. Áurea, deixa o convite às pessoas a irem ter contigo a Faro, porque vais voltar ao palco, portanto para quem te está a ouvir, faz o convite. Estás à
para
vontade.
Quem está a ouvir, dia 16 eu vou voltar aos palcos, eu e toda a minha equipa. Vamos voltar com as energias todas lá em cima, no auge, com toda a vontade do mundo de lhes proporcionar uma grande noite. Vamos esquecer um bocadinho disto tudo que tem acontecido até agora. Eu costumo dizer que a música tem esse poder de essa magia de nos transportar para sítios incríveis e para momentos especiais que às vezes nos conseguem isolar de tudo o resto, e isso também é importante para nós, é continuarmos a sonhar, e a arte tem esse poder. Portanto, alimentem a arte, venham ver os concertos, nós temos todas as condições para que as pessoas possam ver os concertos e assistir aos concertos em segurança, portanto vamos divertir-nos um bocadinho.
É isso mesmo, ainda há bilhetes para esse concerto, como dizia no início, portanto
exatamente.
Se quiser estar presente, corre às 10 da noite no domingo, no dia 16, em Faro. A Áurea foi a nossa convidada de hoje. Áurea, vamos ficar a aguardar por essas novidades na representação e na música. E eu repito sempre
claro
isto,
sim.
Mas isto ao vivo e a cores tem outra graça, é como os concertos, que online não são iguais. Portanto, estás convidadíssima a passar pelos estúdios da Rádio Observador, que creio que nunca vieste cá, pois não? Acho que não.
Ainda não.
A rádio também tem um ano, portanto, temos desculpa.
Tenho que ir fazer-vos uma visita.
Áurea, um beijinho, obrigada.
Muito obrigada.
Tudo
obrigada
a
eu.
Obrigada.
Tenha uma boa tarde. Obrigada.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.